A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Em certa noite chuvosa, a terceira filha mais velha do casal de agricultores, que adquirira a casa de seu Paiva, uma solteirona, sonhou com a velha dona Guidinha, esticada em um caixão no meio da sala. Vestia preto como as antigas matriarcas trajando luto. Ela se aproximou para ver a defunta, que lhe abriu os olhos, levantando-se em seguida. Mesmo tomada de susto, percebeu que a velha queria conversar com ela, dar-lhe um recado. Bruno Paulino, trecho do livro Pequenos Assombros. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. As histórias de terror são tema do mais novo livro do escritor Bruno Paulino, intitulado Pequenos Assombros. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre fantasia, literatura e a experiência das narrativas orais fantásticas de Trancoso e Assombrações da sua família. O objetivo da nova obra, publicada pela Lua Azul Edições, é despertar a potência criativa das histórias da nossa literatura popular em verso, seus vínculos culturais pelo olhar do conto moderno, das narrativas de visagens e assombrações nordestinas em diálogo com a literatura fantástica. Quer saber como? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bruno Paulino, é um prazer reencontrá-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo, querido.
Eu que agradeço o convite, Lilian. Para mim é um prazer voltar ao programa.
Bruno, a gente está super feliz porque esse bate-papo traz uma novidade quentíssima. É o lançamento de Pequenos Assombros. Conta pra gente um pouquinho o que nós, leitores, podemos esperar dessa super publicação.
Na verdade, o Pequenos Assombros é a minha estreia no conto, né? Eu sou mais conhecido por produzir crônicas e eu senti vontade de explorar esse tema do sobrenatural e também um pouco do terror, de histórias antigas que se assemelham muito a histórias de Trancoso. E eu sempre tive inclinação por essas histórias, de ouvir meu avô e minha avó contar. E eu enfechei essas histórias num livro, chama Pequenos Assombros, são 10 narrativas, 10 contos curtos sobre histórias de assombro, né, que envolvem o sobrenatural.
O livro Pequenos Assombros traz 10 contos que resgatam aí, portanto, essas antigas histórias de terror ou de visagens, como popularmente são conhecidas no interior cearense. Bruno, conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse seu trabalho de construção das narrativas, uma vez que, como você já adiantou pra gente, é a sua estreia no gênero conto.
Na verdade, como eu já coloquei também, tem muito da figura dos antigos, né, dos meus antepassados. Minha avó, ela gostava muito de contar histórias, e o meu avô também. Eu me lembro de, na infância, ouvir narrativas no alpendre da casa grande, assim, da família. Meu avô contava histórias de botija, de visagem, de seres sobrenaturais e visões que apareciam nas madrugadas. Histórias que ele também provavelmente ouviu à luz de lamparina e que nos repassava. Então o livro, ele surge dessa primeira inquietação. Como eu me fechei em 10 narrativas, eu também criei uma cidade, né, um espaço que envolve esses 10 contos, que é a cidade fictícia de Boa Fé, que na verdade seria Xeramobim, né, seria minha cidade, mas coloquei Boa Fé no título, porque eu acho que tem uma relação também da fé com essas questões sobrenaturais. Elas transitam juntas, a fé e o sobrenatural, a crença no outro mundo. Enfim, então as narrativas se passam nessa cidade.
Agora você falou de Boa Fé, existe uma localidade, é a Serra de Boa Fé, que fica em Monsenhor Tabosa. Você sabia disso, Bruno?
Não sabia, mas aqui também em Xeramobim tem uma pequena localidade que se chama Boa Fé. E ela fica próxima a um vilarejo que é bem conhecido no Ceará até, que é Salva Vidas, que é um local que é famoso, inclusive mundialmente, porque já foi gravado filmes americanos lá, como Arequê, que é uma produção brasileira e americana, que conta da aparição de discos voadores. Inclusive um conto do livro É um conto sobre discos voadores, que se chama O Mistério no Céu do Salva-Vidas. É uma história que ainda hoje as pessoas contam nessa pequena vila aqui de Xeramobim. E eu usei da narrativa dessas pessoas para escrever um texto sobre a aparição de discos voadores, que é muito comum aqui no Sertão Central, né? A própria região é conhecida como Área Q. A Raquel de Queiroz, né, morava em Quixadá, residia durante muito tempo do ano. Ela passava férias, né, e residia mesmo em Quixadá, na nome deste. E ela conta, inclusive foi uma crônica para a revista Cruzeiro, de um dia que ela viu uma aparição de OVNIs e tal. Então, e aqui tem os ufólogos também, e pessoas que... Então esse tema é muito forte do disco voador. Mas é uma coisa que também está presente na cultura popular, na narrativa popular, essa história de disco voador. Então eu me peguei essas narrativas desse lugar, Salva-Vidas, para escrever o primeiro conto do livro, aliás, que se chama O Mistério no Céu do Salva-Vidas. É a aparição de um OVNI que sequestra três crianças. E como os próprios narradores lá de Salva-Vidas contam, eles jogam uma espécie de tarrafa, né, que é um instrumento de pesca, que seria uma rede, né? É isso, assim, a influência do livro é muito daí, do lugar.
Bruno, eu ia comentar aqui que você nem precisou ir tão distante, né? Porque você já é merecedor de uma grande narrativa, porque você já está em uma cidade, você já pertence a uma cidade que já traz consigo esses elementos sobrenaturais. Quixadá, como você...
Exatamente.
Pois é, Quixadá, como você bem mencionou, conhecido como essa terra aí que é um aeroporto de OVNIs, né? Tem várias histórias de pessoas que afirmam que já foram abduzidas, bom, enfim. Não entrando no mérito se é verdade ou não, o fato é que essas histórias fazem parte de um imaginário narrativo e de que você nem precisou ir buscar tão longe, ou seja, você já tem no quintal de casa vários elementos para trabalhar no seu livro.
Exatamente, sou de Xeramobim, mas estou sempre em Quixadá também, e Xeramobim é uma cidade que também tem um histórico interessante com relação à questão do sobrenatural, como toda cidade antiga do sertão, né? Xeramobim é a oitava vila mais antiga, e é a cidade que deu para o mundo a figura do Antônio Conselheiro, né? Que é uma figura mística, um beato que sacudiu o Brasil e tal, e eu trabalho também com essa figura de um velho profeta, que é uma figura que perpassa também as narrativas sobrenaturais, né? A maldição do velho profeta. É muito comum nas narrativas ter alguém que faz uma profecia e essa profecia se cumpre. E tem um conto que é inspirado nessa figura de um velho profeta. Um profeta, ao contrário do conselheiro, um profeta do mal, né? Um profeta que prevê o mal e acerta no mal, né? Enfim, mas o local tem muita influência no que eu escrevo. Na verdade, eu não consigo escrever sem ser influenciado pela cor local, né? Acho que Xeramobim é minha macumba, assim, como diria o Gabriel Garcia Márcio. Ela perpassa toda a minha narrativa. Outra figura que eu resgato aqui do local, que tem muito a ver com... Que é a botija de Dona Guidinha, né? Dona Guidinha do Poço, personagem do Oliveira Paiva, mas inspirada numa figura real, que era a Marica Leste, que ficou conhecida, inclusive na cidade, hoje as pessoas ainda rememoram essa história e dizem que foi uma mulher que mandou matar o marido, né? História que foi um crime que abalou o Sertão Central, ela é envolvida num triângulo amoroso na narrativa do Oliveira Paz e na história real também. E depois ela morreu mendigante nas ruas de Fortaleza e o Gustavo Barroso tem uma crônica sobre isso. E aqui, o conto que eu escrevi era de uma história que eu ouvia, porque quando ela mandou assassinar o marido, foi um escravo que o assassinou. Ela se envolveu com um sobrinho do marido, mas ela, um escravo foi quem assassinou o seu esposo. E quando o escravo esfaqueou, ele pegou a mão e suja de sangue e encostou na parede. Então uma residência dele, que pertencia ao coronel Incas, que era o esposo da Guidinha, essa mão nunca sumia. Pintava-se e essa mancha de sangue não sumia. E eu usei isso para criar uma botija, que possivelmente teria ali, e uma família vai se mudar para essa casa, e eu engendro aí a narrativa, né? Então é outra figura, eu gosto de trabalhar também com isso, pegar um pouco das narrativas que supostamente são reais, histórias que correm, que o limite, na verdade, entre o sobrenatural e o que é real, escrevendo esse livro, eu fiquei sempre com isso, assim, é muito tênue, né? Você não sabe o que é real, o que é sobrenatural. Se a gente for pensar, a ciência explica tudo, a racionalidade não explica tudo, o positivismo, né, a crença cega na razão, isso não explica tudo. Tem alguma coisa realmente entre o cérebro e nossa vã filosofia não consegue entender. Então, as narrativas também têm esse intuito de questionar um pouco esse lugar. Onde está o real e onde está o sobrenatural, enfim.
Eu adoro esse conto, A Botija de Dona Guidinha. Eu até arrisco aqui dizer que é o meu predileto do livro, embora tenha outros também que eu gosto muito, mas é porque a figura, né, da personagem do Oliveira Paiva, ela é muito cara para nós, leitores, sobretudo os leitores de literatura cearense, e tem essa pegada de intertextualidade que eu gosto muito, que você constrói muito bem. Então é um dos contos, assim, para mim, que eu acho, assim, nota 10, assim, um dos meus preferidos. E claro que tem todo esse imaginário de histórias que eu também ouvia acerca da personagem do Oliveira Paiva. Mas tem um conto aqui no livro que você ainda não mencionou, que é O Exterminador de Lagartixas. Esse conto ele ganhou menção honrosa no primeiro concurso da Livraria dos Escritores Cearenses em 2017. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, Bruno.
Ah, sim. Na verdade, é uma brincadeira que eu fiz também, porque a Clarice Lispector que fazia muito isso, né? A Clarice era cronista de mão cheia, adorava e lia muito Clarice na adolescência, assim, principalmente A Descoberta do Mundo. É meu livro preferido da Clarice, é o livro de crônica dela. E ela nem é tão conhecida por essa faceta, mas a Clarice pegava muitas crônicas e depois adaptava para o conto. Me inscrevi nesse concurso, assim, eu nem participo muito de concurso nem nada, mas nesse eu participei com essa originalmente crônica. E ela ganhou uma menção honrosa e eu fiquei muito feliz. E depois eu resolvi adaptar para um conto, assim, pequenas alterações, eu acho que o conto ficou bem resolvido. E já é um conto que foge um pouco, assim, mais da temática, mas que também explora essa questão do sobrenatural, né? Porque eu acho que é mais uma, como se fosse uma espécie de reminiscência da minha infância, mas é uma história de um garoto que mata lagartixa e tem isso como hábito, né? Matar a lagartixa. E corria uma história, né? Que se você acertasse o rabo da lagartixa, no lugar de um, cresceriam dois rabos. E ele fica desconfiado com essa história. E o medo infantil é muito grande, né? É um sentimento que perpassa muito a infância. A gente lembra da infância como uma coisa muito gostosa, de alegria, de brincadeira e tal. Mas tem um sentimento que também é muito presente na infância, é o medo. E ele é sempre em forma de fantasia. E ele fica imaginando que aquelas lagartixas um dia podem aparecer pra ele como Godzilla que ele via na televisão, enfim. É uma, mas tem isso também na criança e eu tento explorar um pouco isso, essa fantasia da criança pelo medo, que é o sentimento também que tá ali com a surpresa, né? Como a criança, ela é propícia a isso, os filósofos já dizem, né? A criança é propícia pra surpresa, tá ali descobrindo o mundo. Comecei falando da Clarice e volto à expressão dela. Mas é isso, naquela descoberta do mundo, o medo também é muito presente, muito presente. Então eu exploro um pouco isso. E eu adoro esse conto, porque ele é bem leve, né? Assim, né? Bem leve.
É curioso por você ter mencionado a Clarice, porque a Clarice, ela também tem essa pegada sobrenatural, né? A Clarice, ela foi convidada para proferir uma palestra durante o primeiro encontro de bruxaria que aconteceu na Colômbia. Ela era uma figura misteriosa dentro da literatura. Ela também escrevia temas que não eram adocicados, voltados para a infância. Então é interessante você ter falado que era leitor da Clarice, porque de certa forma a Clarice também dialoga um pouco com essas histórias assim fantasiosas, essas histórias de mistério. Bacana.
Sim, sim, a Clarice era um figuraço, assim. Mas depois eu relendo o livro e relendo depois uma biografia do Gabriel Garcia Mar. E ele falando de referências, ele dizendo que vivia numa rua lá em onde ele nasceu, não me lembro a cidadezinha, mas que tinha uma casa assombrada e que aquilo marcou profundamente a vida dele e provavelmente aquilo deu norte para que ele fosse um escritor. Então essa coisa do sobrenatural, e a Clarice investigava muito isso, né? Desconfiava muito disso, como eu falei, ela desconfiava muito da racionalidade, né? Eu e o Garcia Marques também, então é uma influência que eu tive também. Mas eu acho que as duas maiores influências para esse livro, sem dúvida, são Stephen King, porque eu sou, assim, fanático, um grande leitor, e o Edgar Allan Poe, que, na minha opinião, é o cara que vem consolidar o conto moderno, né? Eu acho que todo conto moderno começa ali com o Poe. Lógico que outras pessoas ajudaram a construir, mas eu acho que a raiz está ali com o que o Edgar Allan Poe começa a fazer. E o Stephen King, eu, na verdade, conheci primeiro nos filmes, né? A jovem, adolescente, na escola, voltava para casa à tarde, na manhã na escola, voltava para casa à tarde, assistia os filmes dele na sessão da tarde, porque ele é uma espécie de Jorge Amado americano, né? Tudo que ele escreve acaba virando filme. E são belíssimas as adaptações dos filmes de Stephen King, eu gosto de todas. Então, por conta dos filmes, eu entrei na literatura dele, e ele é um cara que me influencia muito. E essas histórias a gente vai ver que são universais, né? Por exemplo, História do Lobisomem. O Stephen King tem um livro sobre lobisomem também. Assim, lobisomem não tem nada mais folclórico no Nordeste do que a figura do lobisomem, né? Então, essas narrativas, elas são, num certo sentido, apesar desse toque regional, elas também são universais, né? Elas também perpassam isso.
Não à toa que o Stephen King é a epígrafe do livro, né? Que diz o seguinte, o momento que mais assusta costuma ser aquele justamente antes de começar. Então, tá aí explicado a paixão do Stephen King, do Bruno Paulino. Bom, mas tem aqui também, já que a gente tá falando sobre os escritores, você falou sobre o Gabriel García Márquez, e tem outro elo entre vocês dois, né? Porque o Gabriel García Márquez, ele já declarou em uma entrevista que ele começou a escrever as histórias que a avó dele contava. E o livro Pequenos Assombros, você dedica ao seu avô, que segundo você, né, no livro, não tinha medo de nada e contava, como ninguém, histórias de assombros. Então, mais uma vez aí, um elo entre Bruno Paulino e Gabriel García Márquez. Claro, eu queria trazer essa figura da presença dos avós entre os autores. E eu quero te perguntar, Bruno, de que maneira a influência dessas narrativas familiares também estão na sua escrita e corroboraram para o seu trabalho como escritor, assim como foi com Gabriel García Márquez?
Olha, eu tenho um poema, eu sou péssimo poeta, né? Tô até para publicar um livro de poesia com os amigos, mas mais por insistência deles. Mas eu tenho uma poesia que diz que a avó é quem faz o poeta. Eu acho que quem faz poeta é a avó. Ela paparica, ela conta histórias, ela dá dinheiro para comprar doce. E ela, sempre a avó, ela é mais liberal, né? Eu acho que ela libera também para fantasia, enquanto as figuras maternas e paternas, elas parecem serem mais repressoras, enfim. Mas minha avó era uma figura extraordinária, nesse sentido de contar histórias. E o meu avô também, então, eles têm uma origem realmente na zona rural, na cidade de Xerambim. Inclusive, meu avô, a primeira vez que eu ouvi falar em Dona Guidinha do Poço, foi meu avô que contou.
Caramba!
E ele dizia que morava, porque eles vieram da região de Canapístola, que é uma fazenda aqui, que era a fazenda que pertencia à figura real de Marica Lessa. Pertenceu a um rico fazendeiro da região, o seu Damião Carneiro e tal, e meu avô trabalhava nessa fazenda.
Mentira!
E ele morava. A casa dele era de frente para as ruínas da casa de Dona Guidinha. Então, a primeira vez que eu ouvi falar nessa figura foi através do meu avô, assim. Então,
uau!
É por isso que veio, assim, a história e influencia demais nesse sentido. Mas uma coisa que minha avó influenciava muito é porque ela era uma mulher realmente bem sertaneja, assim. Não nesse livro, que até o Léo Prudente faz essa observação.
Isso,
o Léo Prudente
não posso
faz
fácil.
Essa observação de que eu tenho muita influência cantadores. E eu tenho influência dos cantadores por conta da minha avó, porque ela levava os cantadores para casa dela, assim, figuras históricas, cantadores históricos, mesmo aqui da região do Sertão Central, sempre frequentaram a casa da minha avó. Então foi a parte disso. Eu acho que a influência maior dela para me formar escritor, assim, essa coisa que tá bem presente no meu outro livro, né, no Sertão Poetas e Prosadores.
Que bacana. Bruno, agora é curioso, né, porque você escreve crônica, conto e poema. Eu não sabia que você escrevia poema também. Como é que é transitar entre esses gêneros tão diferentes?
Não, na verdade, assim, eu tenho pouquíssimos poemas escritos. Publicados, realmente, eu só tenho 6. E eles são publicados em antologias. Uma que é a Mutirão, número 2, foi um convite do poeta.
Poeta de Metigela.
E tem 3 poemas publicados lá e um conto nessa antologia. E outro foi uma antologia que eu também recebi um convite de uma professora, que é Na Teia de Eros, que são 3 poemas eróticos, assim, que está nessa antologia. E eu tenho outros poemas que devem ser publicados em breve, também numa antologia, numa coletânea com um amigo. Mas eu não gosto muito ainda dos meus poemas, assim, não sei se é porque não estão publicados, como eu gosto dos textos em prosa. É, sou meio exigente com uma poesia, né? Nesse sentido, eu sou mais exigente. Eu acho que é o gênero por excelência, né, da palavra. Ela sempre tem que ser muito surpreendente e tal. E a minha poesia, ela tá mais próxima do que eu escrevo no meu livro de crônica, né? Assim, ela é uma poesia mais lírica, mais leve, mais influenciada por Dumont, por Bandeira, que é um poeta que tem muita influência na minha formação, né? Assim, o Bandeira, sobretudo. E a minha poesia, ela gira um pouco em torno disso. Agora, gosto muito, acho que é uma coisa de crônica. É o gênero que eu mais gosto de fazer. É o que me dá mais alegria em fazer. Eu não sei se porque a crônica, ela também tem um retorno mais rápido do leitor quando você veicula. Acho que tem um pouco disso.
Agora sim, se a gente já gostava do Bruno Paulino como cronista, Pequenos Assombros, então, é um convite, um belo convite para conhecer o Bruno Paulino contista. E eu tenho certeza que você vai adorar essas narrativas, assim também como eu gostei. E muita gente interessante já escreveu sobre o livro. Eu converso com o professor, pesquisador e escritor Bruno Paulino, autor do livro Pequenos Assombros, publicado pela Lua Azul Edições, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Educação, dever dos pais. Os pais têm o dever de matricular seus filhos na escola da rede regular de ensino a partir dos 7 anos de idade. E se isso não acontecer, os pais ou responsáveis pela criança poderão até responder à ação penal por crime de abandono material. Isso se não existir motivo justo para que essa família tenha deixado de fazer a matrícula. Essa regra vale também para quem ainda não completou 21 anos, que já tenha frequentado a escola, mas ainda não terminou o ensino fundamental, ou seja, aqueles 8 primeiros anos escolares. Além disso, é dever dos pais ou responsáveis conhecer o processo pedagógico e participar da escolha da proposta educacional da escola. Se você conhece alguma criança ou adolescente fora da escola, comunique ao Conselho Tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é para os fãs de quadrinhos e também para os profissionais de educação. Estão abertas as inscrições para o curso Quadrinhos em Sala de Aula, Estratégias, Instrumentos e Aplicações. O curso é gratuito, aberto a todo o país e totalmente à distância. Com certificação de 160 horas pela Universidade Federal do Ceará, o curso traz 12 fascículos, 12 videoaulas, 12 radioaulas, 4 webconferências, vídeos complementares, biblioteca virtual e um corpo de conteudistas formado por alguns dos mais renomados pesquisadores e estudiosos sobre o assunto no Brasil. Informações e inscrições pelo site ava.fdr.org.br.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar o Sertão Central com o lançamento do livro Pequenos Assombros, eis que o escritor Bruno Paulino nos chega nesta noite para um bate-papo sobre o seu primeiro livro de contos e o quarto da sua carreira. O autor, que vem se destacando pela crítica como um dos nomes mais expoentes da nova safra da nossa literatura cearense, nos traz os detalhes da sua mais recente publicação. Acompanhe. Entre as pessoas interessantes que estão na obra Pequenos Assombros, o Bruno já adiantou pra gente que quem faz o pós-fácil é o Léo Prudêncio, mas o prefácio é de Carlos Vasconcelos. Então, portanto, eu tenho aí um contista e um poeta que também assinam a publicação. Bruno, conta pra gente um pouquinho de como é que foi o convite para que os autores integrassem a publicação Pequenos Assombros.
O Léo, ele é um poeta da minha geração, né? O Léo, ele nasceu em São Paulo, mas ele é cearense, porque morou em Sobral e tem sua formação em Sobral. E ele mesmo se coloca como uma voz da literatura cearense. E é um poeta jovem, e eu gosto muito da poesia do Léo.
Ele é quase um Rodolfo Teófilo da nossa época, né? Porque ele diz que é cearense porque ele quer ser cearense.
Exatamente, ele tem essa questão, afirmação existencial de cearensidade, né? Tá radicado em Goiânia. Adoro a poesia do Léo, acho que ele tem amadurecido muito também. E rapidamente, e é um bom poeta, assim, e me correspondo bastante com ele, mesmo estando em Goiânia. E o Carlos, já é para mim uma grande honra ter o Carlos fazendo a apresentação, porque gosto muito dos contos do Carlos, né?
O Carlos também é
contista de Mundo dos Vivos, né? Um conto mais contemporâneo, um contista super premiado, e é uma figura maravilhosa, assim, receptivo por demais. Na verdade, eu só tenho muito a agradecer a todos esses autores, né? Porque, como eu moro aqui no Sertão Central, eu transito muito por Fortaleza, não posso negar. Mas fico um pouquinho isolado e gosto dessa distância também, até porque gosto também muito da minha cidade. Mas eu tenho sempre tido muita receptividade dos escritores de Fortaleza. E por ser mais jovem, até fico um pouco deslumbrado com isso, assim. De, não só o Carlos, né, que é um grande contista, mas o próprio Raimundo Neto, que fez o pós-fácil para Menina da Chuva, o Dimas Macedo, esse é um figura excepcional, que fez a apresentação agora para a segunda edição da Menina da Chuva. Então, o Newton Maciel, que quando estava vivo sempre recepcionava com muito incentivo, assim, pelo fato de eu ser jovem, e ele recepcionava uma crítica bacana, muito sincera, os meus livros. Então, eu tenho muita sorte de poder aprender com essas pessoas, né? Com a Ângela Gutierrez, da Academia Cearense de Letras, que é uma pessoa que eu conheci através do Antônio Conselheiro, para saber das minhas pesquisas e eu saber das pesquisas dela, enfim, se corresponder, e ela também tem palavras de incentivo com relação ao meu trabalho, então eu sou fruto também desses olhares, né? Todos eles me ajudam a crescer como escritor, que é uma coisa que eu acho, até conversava isso com o professor Rodrigo da UES, também é uma pessoa que faz comentários sobre meu livro, dizendo que infelizmente a crítica literária parece que ela no Ceará faz muita falta, principalmente para os jovens escritores, né? Faz muita falta, não tem muita gente que faça crítica literária, eu acho que faz falta para o jovem escritor aperfeiçoar o seu fazer, a crítica literária, faz falta. Acabei enveredando por outra questão, mas é uma provocação interessante também.
Claro, claro, importante, inclusive, de ser dita, sobretudo porque você é o jovem autor, e aí que está se colocando, que embora diga, né, que está aí ensimesmado no Sertão Central, mas você se articula muito, Bruno. A gente vê, acompanha, eu pelo menos acompanho muito seu trabalho através das redes sociais, gosto muito do que você escreve. E você se movimenta muito, você visita escolas, você sempre está participando de atividades no interior do estado, o que é ótimo, porque desmistifica um pouco essa história de dizer que a literatura só acontece na capital. Não, a gente tem uma cena no interior do estado muito forte e você se articula bem dentro dessa cena. E claro, sempre está também presente aqui em Fortaleza. Eu acho isso um ponto positivíssimo a partir desse teu trabalho e, claro, dessa sua fala.
Aqui no Sertão Central, até para me colocar aqui, né, uma voz do Sertão Central, tem acontecido realmente nos últimos anos, e eu tenho participado disso, algumas ações em torno de afirmar a literatura, né, e eu participo bastante disso. Agora mesmo a gente vai ter um evento que é organizado exclusivamente por leitores, um evento grande, que é o Encontro de Leitores do Sertão Central, que ele é feito por leitores, ele traz sempre autores de Fortaleza, trabalha na linha da literatura fantástica, e eles movimentam em torno de 300 jovens nesse encontro. Eu estive participando na primeira vez, meio um susto com a quantidade de gente do Sertão Central que se interessava por leitura, e um encontro totalmente organizado por jovens. Esse ano é tanto que o encontro já tem duas atividades. No primeiro dia era um dia inteiro, hoje ele já tem dois dias de atividade, tem atividades anteriores, por exemplo, vai ter o sarau do encontro, que vai acontecer lá na casa de Cega Deraldo, enfim. Também eu tenho a sorte de ser lido no Sertão Central. Eu sou lido em Xaramubim, que já dá por conta das escolas particulares que adotam. São 6 escolas particulares aqui que adotam a menina da chuva. É tanto que foi necessário fazer a segunda edição, que conta aí com também, dessa vez, com os desenhos da Raíssa. E é, até brinquei, a Raíssa é meio assim uma menina da chuva, né? Porque nasceu em Quixadá e tem uma arte meio urbana, mas para ela foi um desafio também ilustrar o livro, eu acho. Voltar ali um pouco ao preto e branco, que era uma proposta que eu tinha com ela. Enfim, então por conta dessa movimentação aqui tem havido, sim, tem tentado surgir novos autores, tem algumas academias de letras que realizam atividades nas escolas. Pouco ainda, mas tem acontecido no Sertão Central essas ações, assim, essas coisas de positivo.
Eu acho esse movimento maravilhoso, necessário, importante e legítimo, porque um evento de literatura feito por leitores tem toda uma razão de ser. Porque a gente acaba vendo muitos eventos de literatura que não tem nenhuma proposta de formação de leitores e nem tem leitores como proposta de plateia. Então, um evento que é organizado por leitores, ele é legítimo, muito necessário, importante. Já que a gente falou da Menina da Chuva, a Menina da Chuva chegou na segunda edição, trazendo aí participações incríveis, né? Então a gente tem o Dimas, que está participando dessa publicação, Dimas Macedo. A gente tem a Raíssa Cristina, que assina as ilustrações do livro Bárbaro, uma proposta assim bem ousada para quem já conhece o trabalho da Raíssa, né? Fazer essa proposta no preto e no branco. Eu sou apaixonada por esse livro, foi o livro que eu conheci o Bruno Paulino, então sou suspeitíssima para falar dele. Conta pra gente um pouquinho sobre essa segunda edição, que é, bom, repleta só de carinho e de gente muito bacana.
Pois é, quando eu lancei a primeira edição, ele tinha uma apresentação do Diogo Fontenelle, que é um poeta que trabalhou com literatura infantil, embora A Menina da Chuva não seja um livro infantil, né? Por ele ter essa circulação nas escolas, acaba achando que ele é um livro infantil. Não, mas é um livro de crônica mesmo, pode ser lido por adultos e ele agrada todas as idades. Mas tem uma apresentação do Diogo Fontenelle, né? Que é um poeta, trabalhou com literatura cearense, um poeta muito da geração de 80, né? Que voltou a publicar recentemente. Ele passou uns 10 anos sem publicar e depois voltou a publicar. E eu convidei o Dimas e o Raimundo Neto para fazer o pós-fácil. O Neto tinha escrito um texto na época e adaptou. E é muito legal como as histórias se cruzam, assim. O Raimundo Neto até conta no pós-fácil que ele provavelmente foi a primeira pessoa que convidou a Raíssa para ilustrar um livro, né? Ele não tem... Mas ele, provavelmente a primeira ilustração que a Raíssa trabalhou em livro foi com o Neto.
É, no,
depois ela
no
voltou
Boca
a ilustrar A Menina da Chuva.
Foi isso
e
mesmo.
Ficou belíssimas as ilustrações da Raíssa, ela me deu depois dos originais do desenho. Pensou até em fazer uma exposição com isso aqui em Xerambim, com os textos. Enfim, é um projeto para o futuro.
Ah,
e é um
bacana.
Livro que ele tem grande recepção das crianças, assim. É engraçado como elas gostam muito. E eu acho que tá muito por conta da temática também. Porque eu falo de videogame, falo de passarinho, falo da descoberta do amor, né? Do primeiro amor. Então é um livro que tem um pouco do meu olhar sobre a infância. E eu acho que isso agrada muito o público infantil, assim. E sem ser aquela literatura que força a barra, né? Pra ser infantil. É uma coisa mais espontânea da própria temática, assim. Sem precisar mecanismos na linguagem.
É isso mesmo. Gosto muito desse livro. Eu gosto muito também de Pequenos Assombros e eu tenho certeza, Bruno, que tem muita gente que está sintonizada agora no nosso bate-papo que quer saber onde é que adquire os livros, os seus livros, né? A Menina da Chuva, Pequenos Assombros, que é esse lançamento agora de 2018, mas também tem as outras publicações. Eu queria muito que você falasse um pouquinho pra gente como é que a gente faz para encontrar os seus livros. Tem Sertão Poetas e Prosadores também, que é recente, que é um livro bárbaro. Conta pra gente um pouquinho como é que a gente faz pra adquirir.
Bom, primeiro comigo no Facebook e no Instagram, só colocar Bruno Paulino e também em Fortaleza em alguns locais, né? Me lembro bem do Café Patriota, que é um café de uma amiga minha que lá tem os livros da editora Chiado e tem também livros de autores cearenses e tá pra vender lá. Eu deixei também em alguns sebos, né? Deixei na Ciência e Arte aí, perto da UFC, né?
Na Arte Ciência.
E também na Fanzine, foi os locais que eu deixei em Fortaleza.
E aí com o autor também, através das redes sociais, super fácil, encontra o Bruno Paulino no Facebook e Instagram, já vai pra casa autografado, olha que bárbaro.
Pois é,
E aí tem essa facilidade até de conversar direto com o autor, fazer alguma pergunta sobre o livro. Também essa possibilidade das redes sociais é bem bacana.
O primeiro livro chama-se Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas. Foi uma publicação, assim, eu era muito jovem quando publiquei, eu tinha 21 anos. Foi uma publicação bem caseira, bem familiar, mas que chegou a circular e teve alguma repercussão também, assim. Mas é o primeiro livro, são crônicas. São crônicas de um menino refletindo um pouco sobre a cidade, buscando outras vozes. Me lembro bem, tem uma crônica que eu gosto muito, que é a Carta a Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira, eu sempre conto isso, ele ficou aqui em Tcharamubim, né, por conta da tuberculose. Ele veio para Tcharamubim e se hospedou aqui no ano de 1908. E isso originou depois uma crônica, que se chama Saudades de Tcharamubim, que foi publicado na revista Cruzeiro. Manuel Bandeira era cronista da revista. E era uma crônica linda, porque quando Bandeira estava aqui, ainda tinha o hábito de... Ele ficou em um casarão que se chama Casa Paroquial, que fica em frente à matriz, ele ficou hospedado nesse lugar. E na época era comum, quando morresse alguém importante, os sinos da matriz tocassem. Aí você imagina o Bandeira aqui com tuberculose e sempre nesse casarão antigo, sempre que morria alguém, vê os sinos tocarem. E ele termina a crônica lindamente dizendo assim: sino de Tcharamubim, baterás por mim, né? Inquieto. E eu depois escrevi uma crônica que se chama Carta para Manuel Bandeira, dialogando com essa crônica que o Bandeira escreveu para a revista Cruzeiro, chamada Saudades de Tcharamubim. E tá nesse livro, lá nas Marinheiras e Outras Crônicas. Depois veio A Menina da Chuva e depois veio O Sertão, Poetas e Prosadores, que é crônica também, né? O Sertão, Poetas e Prosadores, embora eu construa perfis, mas também são crônicas, né? E eu, nessas perfis, eu dialogo com Aldir Fuxius, com Cleveson Viana, Arievaldo Viana, que são figuras que têm uma relação toda especial com o Sertão Central, né? O Cleveson Viana, cordelista, Arievaldo Viana, cordelista, o Chinaldo Munaré, cordelista, e eu enfecho perfis dessas figuras no livro, Geraldo Amâncio também, e enfecho nesse livro, crônicas sobre essas figuras.
E eu adoro...
E por último, Pequenos Assuntos.
Que é esse livro que está aqui com a gente, que é tema do Autores e Ideias. Bruno, eu queria muito poder conversar mais com você sobre as suas publicações, falar um pouco mais sobre esse livro, Lançamento de Pequenos Assombros, mas a gente está chegando ao fim do programa. Eu quero muito te agradecer a gentileza de ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre o teu trabalho como escritor. Você que é uma inspiração para muitos jovens escritores, numa conexão direta entre o Sertão Central e Fortaleza, nesse bate-papo no Autores e Ideias. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez apresentando um trabalho. Eu sempre escuto o Autores e Ideias. Eu acho que o último que eu assisti foi do Natalício, que depois até me correspondi com ele e consegui trocar o livro.
Que legal! Que legal, Bruno. Gratidão mesmo pelo carinho, pela audiência e por ser esse autor de tanto talento que nós temos aqui na nossa terra, viu? Em nome de toda a emissora, muito grato.
Ah, muito obrigado.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Bruno Paulino, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 23 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Livro. A data é uma homenagem ao nascimento e à morte de William Shakespeare, a morte de Miguel de Cervantes e, posteriormente, a data marcaria também o nascimento, em 1899, de Vladimir Nabokov. A Unesco escolheu esse dia para instituir o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor, em 1995, com o objetivo de celebrar o livro e a sua contribuição na valorização da importância de seus autores no imaginário da população de todo o mundo. A data serve ainda para chamar a atenção para a importância do livro e o direito à leitura como um bem cultural essencial para a formação cidadã e o desenvolvimento humano.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.